Gaveta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Confesso que o meu crescimento futebolístico não foi o mais saudável em relação àquilo que é o argumento demolidor de ter que se ganhar. Penso que o mais importante não é ganhar. O mais importante é deixar para sempre uma memória que mais ninguém vai esquecer. Por isso cresci a pensar sempre em ataques míticos, mesmo que impossíveis. Juntava jogadores, juntava equipas. Por exemplo, claro, como sou produto dos anos 80 em termos de início de pensamento, adorava ver Santillana saltar para cabecear no Real Madrid. Acho que ninguém conseguiu parar no ar de forma tão bonita como ele, numa impulsão fantástica, para depois rematar de cabeça. Mesmo agora, quando vejo momentos fantásticos do Cristiano Ronaldo, eu recordo Santillana nesses anos 80. Mas à medida que fui crescendo e vendo, claro, muitos mais jogadores, penso mesmo que aquilo que mais me encantaria seria ver na frente uma junção entre Romário, Van Basten e Zico. Num 4-3-3, ok, pode ser, mas não se ponham já a pensar em como é que os iriam dispor taticamente. Se calhar era impossível, não sei. Para mim, gosto tanto de sonhos impossíveis. Portanto, imaginem só que eles estavam lá, juntos, na frente. Mas claro que os meus sonhos também têm e pensam em português. Por isso, buscando também as memórias dos anos 80, juntava o Chalana, o Jordão e o Oliveira. Ou então, se fosse buscar mesmo aquele incrível baú da minha infância, juntava o Yazalde, o Seninho e um jogador que me fascinava e que só vi mesmo na parte final. Tinha-lhe chamado Drilo Macumba, o Jacinto João, que jogava no Vitória de Setúbal. Por essa mesma altura, enfim, do futebol no estrangeiro, eu queria juntar o Gerd Müller, que me fascinava em 74, era eu miúdo vê-lo baixinho a marcar tantos golos e só queria ter o cromo dele. E juntava, dizia, o Müller com o Lato, aquele careca que eu achava que era tão velho, mas afinal era só por ter pouco cabelo, e o Rasenbrink. Rasenbrink, fantástico. Uma gazela, e só o nome dele, sendo um jogador holandês, tinha aquilo que eu acho o nome perfeito para a posição de extremo, Rasenbrink. Sei lá, se calhar é a imaginação minha. A verdade é que nunca parei de sonhar com possíveis ataques míticos. E mais recentemente, junto Bergkamp, Zidane e Ronaldinho. Aquela dupla que iria combinar a elegância perfeita com o sorriso mais malandro. Dos que passaram pelos nossos relevados de forma mais recente, iria escolher o Aimar, o Deco e o Falcão. E se quisessem arranjar espetáculo e problemas ao mesmo tempo, eu juntava o Ococha, o Cantona e o Francescoli. Francescoli, fantástico, porque era o príncipe uruguaio. E depois, claro, com o Cantona, tínhamos sempre as golas para cima e um gênio irrascível. E com o Ococha, fintas, fintas, sem parar. Quando sonho assim, sinto-me de novo, futbolisticamente, vivo. Sinto-me logo a regressar à minha infância. E agora não me peçam para falar do futuro. Por uma razão muito simples. Ele ainda não aconteceu.
Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E nesta minha nova viagem pelo Planeta do Futebol, vamos visitar terrenos de caráter e de pensamento futebolístico em locais tão distintos e distantes. Por isso, começar por aquilo que eu acho que é uma lição de caráter em forma de ser humano vestido de futebolista, que é Sérgio Ramos no Real Madrid. Das expulsões aos golos de cabeça no último minuto. E depois falar com um senador do futebol português que eu convidei para almoçar, comendo um peixinho grelhado em anjeiras e ao mesmo tempo falando de futebol, que é o senador Vítor Oliveira. E depois, por fim, com calma, e penso que deve ser visto e ouvido com muita calma para pensar ao mesmo tempo, a filosofia de futebol de um mestre chamado Marcelo Bielsa.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Dynamic People's Health.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom.
Whitecom.
Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Con Luis Freitas Lobo.
Ser capitán del Real Madrid, todo el mundo pues no está quizás preparado para eso. No es nada fácil.
jamás, ¿no? Había abierto las puertas a nadie.
No es lo mismo, ¿no? El Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa.
¿Tú cantas bien y tocas?
Yo canto convencido, pero no canto bien.
Las cosas que me apasionan en la vida son el fútbol, la música, los caballos y mi familia.
¡Una! ¡Quieta!
Sergio para los Reyes pedía botas de fútbol, balones, pinilleras. Es lo único que pedía. No pedía ni bicicleta, ni camioncito, ni nada de nada.
Sergio está acostumbrado a ser el líder y el que toma las decisiones.
Estar en el Real Madrid, lógicamente, es una presión diaria.
Bueno, estamos bien.
Vaya racha, ¿no?
No hemos vivido ninguna desde que llegué así.
Sentir a mi familia siempre ahí cerca, yo creo que es muy importante y tenerlos ahí siempre es una fuerza mayor en mí.
Muchas gracias.
Me conoce mucha gente, pero solo por lo que ve desde fuera.
Caráter. Um conjunto de rasgos, qualidades ou comportamentos que indicam a natureza de uma forma de pensar ou agir que se distingue das demais. É uma definição que tem uma expressão peculiar quando se trata de seres humanos vestidos de futebolistas. Chamo-lhe o poder do orgulho. Sérgio Ramos, 33 anos, 16 épocas no Real Madrid, é um jogador que define uma personalidade que impregna todo o grupo, todo o coletivo. É um jogador dono de si, legitimado por todo o Bernabéu pela sua raça e, ao mesmo tempo, pelo lado mais competitivo e indomável que expressa em campo. Ele, claro que não tem a imunidade de não ser criticado, mas mesmo quando erra, quando falha um corte, nunca muda a sua forma de ser, nem por nada. Eu diria que não existe defesa central espanhol com tanta capacidade para resolver os chamados jogos impossíveis. Isso expressa-se sobretudo na atitude com que sobe a cada canto, mesmo no minuto final, e cabeceia de forma feroz. Já marcou 98 golos com o manto branco e dessa forma já roubou assim, nos derradeiros suspiros dos jogos, sonhos de títulos a adversários. Já fez isso a grandes equipas como o Bayern de Munique, como o Nápoles, como o Barcelona, mas claro, aquele golo mais famoso terá sido na final da Champions em 2014, já em tempo de descontos, frente ao Atlético de Madrid, empatando o jogo e levando-o para o prolongamento. A verdade é que Sérgio Ramos torna-se por isso uma assombração para qualquer equipa adversária. Nas fichas dos jogos ele aparece como defesa central, mas ninguém o avisou disso. No fundo, ele transforma-se quase também como um avançado. Ninguém lhe disse que ele tinha que ser apenas um defesa. Ou então, foi ele que não se deixou convencer por essa imagem redutora. Um ponto fundamental na observação e diagnóstico de um balneário é saber distinguir este tipo de jogadores do resto de todos os outros. E naquele momento em que fez esse golo o Atlético de Madrid, Sérgio Ramos chegou ao Olimpo dos capitães míticos do Real Madrid.
Va a ser córner. De novo córner a favor do Real Madrid. Nadie dijo que era fácil ganar uma Champions. Não lo ha sido en la vida. Ni va a ser para el Atlético. Y muy cara está vendiendo la derrota en este tramo final del Madrid, pero estamos en el 47, aún no hemos llegado al 48. El remate.
¡Gol!
Gol de Ramos. Ha marcado Ramos el gol del empate en el último suspiro. Ha marcado Ramos. Ha marcado Sergio Ramos el gol del empate. Estalla el Madrid. Lo veía el Atlético. Se estaba sintiendo campeón. 40 años después le vuelve a pasar lo mismo, pero nos queda la prórroga. Ha marcado Sergio Ramos en el córner, en ese remate de cabeza al gol del empate.
Tienes todo grabado en la cabeza, todo lo que ocurrió en esos últimos segundos cuando vas, subes a rematar ese córner que lanza Modric. ¿Recuerdas con el último que hablaste? ¿Con Modric? ¿Con quién hablaste? ¿Alguien?
Bueno, ahí vas en ese momento tan puntual y vas un poco a la desesperada, ¿no? Porque todo va tan rápido que prácticamente pues, no te da tiempo, ¿no? ni hablar. Vas a ver si tienes la gran suerte que ponen un gran centro y la casualidad que también puedas buscarlo, la marca la puedas dejar atrás y que te facilite también el remate. Y yo creo que se dio todo perfecto, ¿no? para que el balón acabase en gol y obviamente pues...
¿Pero Modric te dijo algo o no?
Hombre, veníamos semanas atrás ensayándolo y esa semana sí que es cierto que hicimos mucho hincapié en balón parado, en estrategia, en córner, en faltas laterales y estaba prácticamente hablado después el fútbol.
¿Cómo viste el hueco?
Bueno, vi que había dos, tres compañeros míos por delante mía y veía mucho del Atlético de Madrid y bueno, intenté aprovechar meterme por detrás del barullo para a la hora de adelantarme por delante del grupo, pues Godín pues chocara, ¿no? Y con sus propios compañeros y fue tal cual, así sucedió y bueno, también se tienen que dar muchas cosas, que el balón vaya ahí perfecto, que viniendo de Modric pues obviamente uno sí que confía, ¿no? Y después pues el cabezazo salió donde tenía que ir, porque si hubiese ido un centímetro hacia adentro, pues Courtois con lo largo que llega lo hubiese sacado y quizás iba un poco, un centímetro más a la izquierda, pues te pegan el palo o se va fuera.
Sérgio Ramos não é, no entanto, um jogador pacífico na forma como se aprecia todo este jogo de herói ou vilão que muitas vezes expressa em campo. É como referi, um jogador dono de si, sempre de nariz no ar, mas é o recordista em receber mais cartões e expulsões na história da Liga Espanhola e na história de todo o Real Madrid. O recorde foi atingido com 211 amarelos e 26 vermelhos. Nunca isso tinha acontecido na história do Real Madrid. Tem também um recorde na seleção, com 24 amarelos e também de todos os jogadores que jogaram na Champions, com 4 vermelhos e 30 amarelos. É, de facto, uma forma impressionante de olhar para Sérgio Ramos para além desses golos, desses chamados golos impossíveis. No entanto, apesar de todas essas reticências, desses cartões e desses erros de cálculo e muitos cortes, ninguém hesita na hora de lhe entregar a braçadeira de capitão. Eu penso que o ponto fundamental na observação e diagnóstico de um balneário é saber distinguir o chamado líder técnico, como era, talvez, Baresi, com aqueles que dirigem mais pelo exemplo, isto é, aqueles que, pelo tal caráter, levam todos a quererem copiar-lhes a atitude profissional que é expressa diariamente. É o chamado líder da personalidade, como é Sérgio Ramos, que nunca se assusta, está sempre confiante e que contagia emocionalmente pelo seu ímpeto e energia a quem todos seguem por causa do seu poder de ser capaz de cativar através de um caráter mais forte. E Sérgio Ramos não tem qualquer problema em referir-se a todas estas situações, mesmo aquela das expulsões. Não tem qualquer problema em falar desse tema e de outros que tocam o mundo do futebol espanhol e o mundo do Real Madrid.
Ser el más expulsado del Madrid es un dudoso honor.
Para mí sí. Yo creo que para lo bueno y para lo malo que hablen, ¿no? Siempre me lo decía mi abuela y de todo se aprende, ¿no? En ese sentido, no me siento orgulloso, pero me siento orgulloso de estar en el Madrid. Si no estuviese aquí, pues quizás no hubiese visto ninguna.
¿Quién es el mejor central del mundo?
Hombre, aquí tengo muy, muy buena compañía.
¿De los de ahora?
¿Actuales?
Sí.
Pues no lo sé. A mí siempre me ha gustado Thiago Silva mucho. Piqué también lo considero uno de los mejores. Y mis dos compañeros, ¿no? Tanto Pepe, que quizás tiene un poco más de experiencia por los años que lleva, y Varane, que tiene una proyección tremenda. Y sin ir más lejos, Godín me parece un central también muy...
Ya que hoy está aquí rodeado de capitanes, yo me he traído aquí un brazalete, que se lo quiero dar como brazalete de Real Madrid. Me decía Carvajosa, te vas a salir urticaria. No me sale Carvajosa, tranquilo. ¿Qué significa eso, Sergio?
Bueno, el brazalete requiere muchísimo compromiso, ¿no? Yo creo que refleja todo el valor de la institución, de Real Madrid, el club que representamos, la historia, el escudo, es todo, es como el corazón nuestro. Y por eso, pues, tiene una repercusión tremenda saber quién lo lleva, quién lo representa y quién transmite, ¿no?, los valores de este...
¿Tú eres un buen capitán?
Bueno, eso que lo digan los demás, ¿no?
Pero, ¿desde que llevas el brazalete has notado, por ejemplo, que se te dan palos que antes no se te daban? Porque sabes que ahí siempre unos dicen, no, es que no defiende bien el vestuario, es que va la suya, ¿eso lo notas o no?
Bueno, eso siempre va a existir. Habrá gente... que le agrade y habrá gente que no, pero yo intento ser honesto, liderar de la mejor manera posible, de la mejor manera que he aprendido a lo largo de todos estos años por los capitanes también que he ido teniendo y yo creo que para exigir al resto antes tienes que ser ejemplo y yo intento pues irme a casa siempre con la cabeza bien alta de que no te puedan reprochar nada porque eres el primero, ¿no?, que dobla la espalda y la pala.
Sérgio Ramos sente que, como a sua aura, é intocável, porque está na senda de outros grandes capitães merengues que dominaram o balneário do Real Madrid. Se pensar mais nos da era moderna, recordar Camacho, Sanchis, Hierro e o último antes dele, que foi Raul. São capitães de equipa que lhe transmitiram também um exemplo. Mas Sérgio Ramos também já pensa, em muitos momentos, de como se deve despedir na mesma forma gloriosa que estes quatro mitos o conseguiram. Vejam nesta conversa com Raúl.
Bueno, me dio tiempo a coger algo, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, ver un poco la grandeza que tiene este club, ¿no? Y que lo importante que es, sobre todo cuando viene gente nueva o gente joven de la cantera, ayudarles, apoyarles, ¿no? Mm. Que eso es lo que, bueno, pues hemos intentado y yo creo que nos lo hemos ido, nos lo hemos ido pasando de unos a otros. Y una llamada, un abrazo, como tú has dicho, tomarse un café, ir a su habitación, golpearle y preguntarle 5 minutos, 10 minutos y pasar un rato, eso ayuda. Y eso al final es muy importante, ¿no?
Después, Rulo, de tantos años, llega un momento donde uno se plantea, se generan dudas, ya no solo porque obviamente hemos vivido una época extraordinaria estos últimos años de éxitos, pero claro, el fútbol sabemos perfectamente cómo es y no vamos a estar ganando toda la vida, llegarán momentos delicados, esta temporada pues hemos vivido alguno que otro y al final el peso recae siempre en los que más tiempo llevamos, como es normal. Tú que tienes más de 700 partidos, que has ganado todo y que llegó un punto donde tuviste que tomar una decisión, a mí hay veces que pues me lo planteo, ¿no? Porque a todos nos llega nuestra hora y a la hora de decidir, pues, ¿cómo asumimos, ¿no? Sobre todo tú, ¿cómo asumiste ese momento tan delicado después de estar toda tu vida?
Yo creo que es normal que te pase eso porque a mí me pasó. Llega un momento que piensas que ya lo tienes que dejar. Y yo creo que con la capitanía o cuando estás en el Real Madrid lleva mucho tiempo, porque no solo preocuparte, te preocupas de la gente que trabaja, de los compañeros, de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y llega un momento que, bueno, pues puede faltar esa energía, ¿no? Esperemos que no te llegue, pero es normal que lo puedas pensar.
Cuando ya decides, mira, me retiro, disfruto más de la familia, ahora voy a tener mucho más tiempo para hacer lo que no hemos hecho durante tantísimos años, pero nuevamente...
Vuelves otra vez porque te pica esta adrenalina, te tira esta adrenalina. Es bonito, te llegará, pero la mejor profesión es la de futbolista. Sigue con el brazalete mucho tiempo.
Na hora em que partir Sérgio Ramos do Real Madrid, não vai apenas embora um jogador de futebol, vai o tal caráter. E dessa matéria há poucos jogadores que conseguem transformar uma equipa da forma como Sérgio Ramos o consegue. Mesmo quando falha, mesmo quando é expulso, mesmo quando está na bancada gritando por depois da suspensão não podendo jogar, ele é o capitão, ele tem a braçadeira. Ninguém hesita na hora de lhe entregar a braçadeira de capitão. Por isso, aquelas pequenas frases daquele trailer que ouvimos no início desta apresentação de Sérgio Ramos tocam o coração de Sérgio Ramos. É exatamente o título deste documentário que demonstra um jogador que mais do que um defesa é um avançado, que mais do que avançado é um ser humano vestido de futebolista em forma de caráter. Nunca ninguém hesita em entregar uma braçadeira destas, aquilo que é o líder da personalidade do balneário do Real Madrid.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Ainda nesta edição, a filosofia de Bielsa e o melhor futebol pensado do mundo. Este episódio tem o apoio de...
Did I make people's
hands? Visite-nos em dinamic.pt.
Whitecom Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, o senador do futebol português, Vítor Oliveira, em discurso direto.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Pois comigo no Planeta do Futebol tenho aqui um grande amigo e um grande treinador, um senhor do futebol português, um senador do futebol português, que é o Vítor Oliveira, um homem com muitos anos de futebol, que eu gosto de chamar o velho caminhante do futebol português. Vítor, obrigado por estás aqui no meu planeta para falar de futebol em estado puro, como eu gosto. Falando daquilo que nós gostamos mais e que falamos já há muitos anos.
Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar futebol e falar contigo. É falar com quem sabe, o que é extremamente aliciante e desafiante.
Falando de futebol, as pessoas já te conhecem, já sabem os êxitos que tens, os sucessos, as vitórias, as subidas. Mas diz-me uma coisa, a tua experiência como treinador e falando, enfim, 40 anos de treinador, que já tens, não é? Desde 86...
36,
desde aquele começo no Portimonense, em 86, por aí, não é? Por aí, a seguir ao Manuel José Sá, e tu pegas na equipa, não é?
36 anos.
Primeiro ponto, eu recordo-me numa das muitas subidas, aquela que me recordo mais, foi com o União da Madeira. Tu subiste no último minuto, aquela festa do golo que entrou no último minuto, tu ias a sair a festa e tu festejaste o golo, claro, mas depois ias em direção aos balneários, o jornalista vai ter contigo, rápido, e é a pergunta do costume sempre, ah, Vítor, qual é o segredo para tanto sucesso e tu? Não há segredo nenhum, o segredo são os melhores jogadores. Bons jogadores, muitos treinadores têm, muitas vezes o segredo, esse segredo, acho que toda a gente sabe, ter bons jogadores. Agora, tu conseguiste sempre esses sucessos. E aquilo que eu te pergunto é, se te perguntasse para dizer uma palavra-chave ou um aspecto-chave com a tua experiência, no momento atual, que um treinador tem que ter no balneário com esses bons jogadores, pode ser um treinador diferente e não conseguir ter sucesso, qual é neste momento para ti a chave para criar esse grupo dentro do balneário, ter os bons jogadores e jogarem o futebol que tu conseguiste subir?
Tendo bons jogadores, para conseguirmos um futebol de qualidade, temos de ter um bom grupo. Cada vez me convenço, pelos anos que vou tendo de futebol, que ter um bom grupo é fundamental para ter sucesso. E conseguires pôr toda a gente a remar para o mesmo lado, conseguires toda a gente a perceber as ideias do treinador, conseguir que toda a gente execute aquilo que está determinado e que é treinado ao longo da semana, eu penso que é muito mais do meio caminho andado. É fundamental. Para além de teres bons jogadores, porque tu...
É só... bons jogadores todos podem ter, não é? Podem, enfim,
não podem ter todos. Sim, não podem ter todos. Há treinadores, e eu fazia aqui uma ressalva. Eu, na Liga de Honra, consegui várias vezes ter os jogadores que entendia que eram os bons para conseguir os meus objetivos. Na Primeira Liga também há alguns treinadores que conseguem ter os jogadores bons para conseguir os seus objetivos. Não quer dizer que consigam, nem sempre se consegue. Não há ninguém que ganhe sempre. Nem ninguém que perca sempre. Mas é muito importante ter bons jogadores. Mas depois disso, é muito importante criarmos um bom espírito de grupo, criarmos um bom sentido coletivo, fazermos perceber aos jogadores que há diretrizes muito mais importantes que todos os princípios do jogo que tu possas fazer assemelhar aos teus jogadores. É o jogador saber o que é que tem que fazer, saber que há quem mande, saber que faz parte de uma máquina que terá que ser trabalhar da mesma forma, remar para o mesmo lado, pensar da mesma maneira, por forma a obtermos os resultados desejados. Se tiveres muitos bons jogadores, se não conseguires formar um bom grupo, dificilmente vais ter êxito.
Achas que a palavra empatia, se calhar, é aquelas mais importantes agora numa relação de treinador-jogadores?
É importantíssima, mas não chega a empatia. O jogador tem que reconhecer em ti competência, tem que reconhecer em ti seriedade, tem que reconhecer em ti alguma superioridade para poder absorver todas as ideias que vem do treinador. O treinador cada vez é mais importante no futebol se conseguir passar a sua mensagem. Se não conseguir passar a mensagem, fica com enorme dificuldade em conseguir exteriorizar tudo aquilo que é trabalhado no campo e tudo aquilo que vai na cabeça do treinador. Empatia é fundamental.
Sim.
Para a aceitação, para a abertura, mas depois o jogador é muito crítico. O jogador tem um sentido crítico apuradíssimo.
Estás a falar
nas relações técnicas, nas relações táticas. O jogador está sempre à espera onde é que pode apanhar o flanco do treinador. Porque o treinador tem que ser competente, tem que ser cada vez mais justo, o jogador tem que sentir porque é que joga este e não joga aquele, tem que perceber perfeitamente, mesmo para isso seja preciso uma explicação do treinador. O treinador tem que ter a frontalidade necessária para explicar sempre que o jogador o exija de forma correta, como é evidente, exija explicações. O treinador tem que dar uma explicação capaz que seja perfeitamente entendível pelo jogador. Só assim é que ele vai conseguir o jogador para o futuro.
Tu achas cada vez mais que o jogador pensa mais nele próprio do que na equipa, primeiro?
Sim, está inquestionável. Nós estamos numa época do individualismo.
Jogadores egoístas, posso dizer isto?
Muito, podemos dizer, os jogadores são egoístas. Notoriamente, a maioria dos jogadores são egoístas. Tem algumas vantagens, tem desvantagens. mas o jogador é egoísta, o jogador pensa muito nele. Quando falamos nas transferências, no, nos valores que se pagam por essas transferências, nos ordenados que se pagam em alguns clubes, comparativamente com outros, mesmo na nossa primeira liga, há essa discrepância. Se formos pensar a nível internacional, essa discrepância é enormíssima, torna o jogador egoísta. O jogador começa a ficar individualista, começa a pensar só com o seu umbigo e começa a pensar nele, começa a pensar no êxito pessoal, por forma a poder atingir esses patamares de rendimento que outros jogadores, que ele por vezes até sabe que não são melhores do que ele, mas conseguiram por isto ou por aquilo, ou porque têm melhores empresários, ou porque estão em melhores equipas, ou porque teve a sorte de ser observado num jogo em que correu muito bem. Mas a verdade é que esta diferença de ordenados entre os jogadores que têm mais ou menos o mesmo nível provoca um egoísmo que às vezes é prejudicial em termos coletivos.
Lá está, estava a falar dos jogadores. Já subiste muitas equipas, também já, claro, poder ganhar isso no futebol é o normal, mas fala-se muito nos êxitos do Vítor Oliveira a partir exatamente disso, da tua imagem, do teu carisma, da tua capacidade, da tua experiência. Há uma ideia matriz de jogo que tu tens, isto é, as equipas de Vítor Oliveira, independentemente dessas questões que tu falaste, do caráter e do carisma dos jogadores, há uma ideia de jogo que eu possa identificar no Vítor Oliveira?
Não, acho que não. Eu já tenho equipas, já tive equipas que jogavam muito bem, já tive equipas que jogavam mal. Agora, o que eu penso que uma equipa tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. Nós temos que potencializar aquilo que temos. Eu não posso sair a jogar em zona defensiva com os jogadores que têm muitas dificuldades técnicas. Eu não posso atacar a profundidade se os meus avançados forem lentos.
Eu
não posso ter um futebol muito burilado se o meu meio-campo tecnicamente não for evoluído.
Sem dúvida. Pronto,
agora eu tenho uma ideia de jogo. Tenho uma ideia de jogo que anda muito à volta do 4-3-3. Fui sempre muito fiel ao 4-3-3, por uma razão simples. 4-3-3 é o sistema mais fácil de trabalhar. Nós não temos histórico em Portugal dos treinadores permanecerem 4, 5, 6 anos à frente de uma equipa, com resultados menos conseguidos, mas com uma ideia de jogo perfeitamente definida, estamos a trabalhá-la, demora 1 ou 2 anos. E vamos trabalhando e temos paciência para isso. Nós não temos isso. Nós queremos resultados. Quando contratam o Vítor Oliveira na Liga de Nova, é para subir divisão. Não é para parar uma equipa para daqui a 2 ou 3 anos.
Sim, mas tu levas uma ideia contigo.
Levo uma ideia de jogo, vou buscar os jogadores para essa ideia de jogo e depois faço muitas adaptações ao longo da época. Eu tenho colegas, conheço equipas, o que é que fazem? Que têm os seus princípios de jogo muito bem definidos e que, para além disso, não há futebol. Além daqueles princípios de jogo, não há futebol. E estão a perder 3-0, saem a jogar e não têm avançados rápidos, ou melhor, têm avançados rápidos e não os aproveitam porque são equipas de posse, ou têm avançados que são lentos, mas como são equipas de esticar o jogo, bom esticar o jogo, não fazem uma adaptação.
Achas que ficam presos a uma ideia inicial?
Ficam presos a uma ideia inicial. Nós temos muitos treinadores que ficam presos a uma ideia inicial e que não têm tido sucesso. Nós não temos talentos tradicionais neste momento. As pessoas dizem muitas vezes que isto não muda, são sempre os mesmos. Mas para além dos treinadores, que normalmente andam na primeira liga, tu, se precisares de um treinador para a primeira liga a meio do campeonato, tens sempre alguma dificuldade. Há muitos, mas tens sempre alguma dificuldade em escolher. E tens mais dificuldade porque alguns agarraram-se a princípios de jogo como se não houvesse futebol para além daquilo. Eu tenho uma malta nova, competente, com capacidade, que se agarrou a determinados princípios de jogo que não quer abdicar. É natural, nós ouvimos muitas vezes, depois do jogo, não alterámos os nossos princípios de jogo. Mas perderam 3-0, 4-0, 2-0.
É muito a frase, por isso te referi a palavra identidade. Não alteramos a nossa identidade. Diz-se muitas vezes.
Mas isso não alterar a nossa identidade isso, é um erro crasso. Não,
achas que o futebol é mais estratégia do que identidade?
Muito mais estratégia. Muito mais estratégia que identidade. A identidade é fácil de identificar para os outros que vão montar uma estratégia para anular essa identidade. Quer dizer, nós vemos as equipas jogar, mas as equipas jogam sempre assim.
Há muita ideia que a equipa pequena tem que ter uma estratégia para combater a identidade da equipa grande. Há muito essa ideia, que a estratégia tem que ser da equipa pequena para não deixar jogar. E nunca se imagina a estratégia como uma forma de jogar melhor.
A estratégia é uma forma de jogar melhor.
Exato, é isso
quando montamos uma estratégia,
é uma nuance da identidade.
Exatamente, nós quando montamos uma estratégia é para tentar jogar melhor. Quer dizer, eu vou jogar com o Benfica e monto uma estratégia. Quais são os pontos fortes do Benfica? São este. Como é que eu posso anular este? Eu vou tentar anular para que depois me possibilite
jogar melhor.
Exatamente.
Se eu não tentar anular os pontos fortes do adversário, o poderio do adversário é tão grande que eu praticamente não vou ter bola, praticamente não vou jogar, vou ser massacrado.
As ideias de jogo que tinhas à partida seriam as mesmas. Depois, na prática, chegando lá, com os jogadores a dispor,
completamente
podes moldar.
Exatamente. Nós temos que ter, o treinador, se não tiver flexibilidade, se agarrar a uma ideia só, vai fracassar. Ou tem realmente um enormíssimo talento que lhe permite desequilibrar, ou então do outro lado vai ter equipas que lhe vão fazer estrategicamente uma oposição tão forte que lhe vão criar enormes dificuldades.
Tu não achas que isso, eu percebo o que estás a dizer, mas tu não achas que isso é mais uma ideia para um jogo do que para um campeonato? A relação da questão que falaste sobre...
Mas o jogo, o campeonato é um acumulado de jogos.
Ok.
E nós não podemos ter a mesma ideia...
Cada jogo
pode ter uma ideia diferente.
Tens um modelo, uma ideia...
É evidente, temos uma ideia base.
Ok.
Evidente, a ideia base, vamos ajustar. Eu faço assim,
mas admito
perfeitamente que outros façam de outra forma, porque eu sou daqueles que entendo que há muita maneira de ganhar. E há muita gente que pensa que só há uma maneira de ganhar.
Eu digo isto ao Vitor.
Quer jogar bem.
Porque a maior parte dos presidentes, quando vão-te contratar, contratam o Vítor Oliveira, porque subiu, tem um currículo de subidas, mas não pensam que ideia de jogo vão contratar. Estás a perceber? Eu quando contrato o Vítor Oliveira, como qualquer treinador, contrato uma forma de jogar. As
Sim.
pessoas não pensam muito nisso. Pensam só no sucesso que tiver.
Mas as pessoas nunca pensam em Portugal. Quer dizer, nós vemos um treinador...
Percebe
perfeitamente.
Sim.
Mas em Portugal não acontece isto. Tu vais contratar, de início da época, um jogador que é um defensor acérrimo da posição tática, do sair a jogar, do jogo muito apoiado, da posse de bola... E os resultados não deram. Entretanto, esse treinador monta a equipa, vai buscar os jogadores dentro desse pensamento dele, dentro desses princípios de jogo, e perde 4 jogos. Vai embora. E eles vão buscar um treinador completamente oposto.
É verdade.
Que não resulta também, os jogadores estão habituados a um determinado tipo de jogo, que se fores alterar substancialmente, não te vão dar o rendimento que tu entendes por necessário. E os resultados não vão aparecer. Porque é o seguinte, os treinadores, os dirigentes, não têm grandes princípios na contratação dos jogadores, dos treinadores. É porque um empresário qualquer ofereceu, é porque este até é mais simpático que aquele, e é porque este até fez um bom trabalho ali, claro, teve as armas ali, fez bom. Não há um critério bem definido na escolha de um treinador. Nós não sabemos muito bem quais são os critérios que os nossos dirigentes
Exato.
Utilizam. Por duas razões. Primeiro, por incompetência da maior parte deles. Nós não temos muitos dirigentes competentes para escolher, nem com conhecimentos suficientes. Não é competentes, é com conhecimentos suficientes para avalizar um treinador ou outro. E depois há um jogo muito grande de interesses em tudo isto. Há empresários com enorme poder, há dirigentes com muito poder, há treinadores que se relacionam muito bem.
Está viciado, o mercado, não é?
Está completamente viciado, mas toda a gente sabe, mas há anos,
sim,
não é
sim,
de agora.
Sim, claro.
Não é de agora, está há anos que está viciado este mercado. Por conseguinte, o critério de escolha dos treinadores em Portugal...
Não passa pela forma como eles jogam.
Não passam pela sua competência sequer, nem pela forma como jogam. É porque é daqui, é porque é daqui, é porque é apresentado por este ou apresentado por aquele, é porque tem bons conhecimentos aqui ou bons conhecimentos acolá, ou até porque um amigo meu disse que quais era bom. Também acontece isso. O critério não está bem definido. Porque o seguinte, quando me dizem que vamos buscar este treinador por isto, 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 não vamos. Vamos buscar por outros interesses, menos pelos aspectos desportivos.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir.
Planeta do Futebol. com Luís Freitas Lobo.
Voltando ao futebol dentro do campo, dentro do relvado. Estavas a falar há pouco de uma questão da hoje utiliza-se tanto a frase o sair a jogar, não é? Tantas vezes utiliza isso. Eu às vezes vejo os jogos e eu fico confuso, porque eu antes a principal atenção e a preocupação que eu tinha era como as equipas conseguiam chegar do meio campo ao ataque para fazer o golo. Eu agora vejo as equipas a jogar e a principal preocupação que eu vejo é como as equipas conseguem chegar da defesa ao meio campo.
Sim.
Porque se hoje pensarmos qual é a fase do jogo mais elaborada, é a primeira fase de construção desde o pontapé de baliza, que já nem é a questão da bola estar no central, é a bola estar no guarda-redes e o pontapé de baliza é feito, agora com a nova regra até, dentro da área, com o jogador ao lado. Isso faz-me muita confusão, sinceramente. E eu pergunto a ti como treinador, porquê é que esta primeira fase de construção, e também qual é a tua ideia, primeira fase de construção está de tal forma elaborada neste momento, mas é que todas as equipas, é transversal, desde a equipa pequena à equipa grande. Isso, te identificas com isso? E como é que explicas isso?
Não me identifico. Se pudesse ir a jogar, jogo. Se pudesse ir a jogar, eu digo muitas vezes aos meus jogadores, vamos sair a jogar sem o mínimo risco. Tudo que seja risco, não, abdicamos.
Mas porquê é que isto acontece? Porque isto, enfim, isto é uma coisa, um fenómeno um pouco recente.
São modernistas. Que passam.
Não sei, diz-me tu. Cara.
Vai passar. Não, isto vai passar. Com certeza, vai passar. Não, até porque isto sai de tal
uma
forma.
Uma coisa é meter a bola no lateral para sair, o central. Outra coisa é esta elaboração da bola. Entra no o pivô, recebe de costas, recua e recebe de costas. Um passo do guarda-redes, depois mete no lateral, recua. Um risco, uma exposição ao risco.
Uma exposição ao risco e outra coisa. Tira a imprevisibilidade do futebol, que é muito importante. Ser imprevisível no futebol é fantástico.
Mas estás a referir o quê? Na saída de bola?
A saída de bola é treinada. Tem que ser treinada.
Claro.
E a bola daqui sai para aqui, daqui sai para lá, daqui lá sai para lá. Com os meios de comunicação que nós temos, com os visionamentos que nós conseguimos, com as informações que vamos conseguindo, nós sabemos que esta equipa vai sair para o lateral, do lateral vem ao pivô, o pivô dá no central, o central vai no médio que desce.
Pela quantidade de passos que já fizeste,
pronto,
resulta a tua baliza.
Pronto. E a possibilidade que dás de ser interceptado. Eu já sei onde é que a bola vai cair ao terceiro passo ou ao quarto passo. Por isso é que se perdem tantas bolas e se perdem alguns jogos e se sofrem tantos golos que nós dizemos assim, mas é estúpido. Mas mais estúpido que sofrer esse golo é continuar a insistir no erro.
Mas tu não achas que as equipas que saem a jogar dessa forma querem atrair o adversário para depois
saltar? Querem para ganhar espaço nas costas.
Saltar sem pressão, exatamente.
Mas se o adversário realmente perceber as movimentações, apanha muitas bolas. E se em três apanhar uma, pode ficar numa situação privilegiadíssima.
Sim, fica
e bem. Equipas de bom nível fazem golo, normalmente.
Tens uma posição que tu consideras o ponto nuclear do teu 11? Isto é, aquela posição que tu percebes,
tenho.
Aquela posição não pode ficar.
Que é sólida. Tenho e acho que é importantíssimo. É ter os setores muito juntos, a equipa a bascular perfeitamente, de uma forma perfeitamente definida, toda a gente bascula.
Sim.
Quando o meio-campo sobe, a defesa tem que subir. Os espaços nunca podem aumentar entre defesa, meio-campo e os homens à frente. Aqueles espaços, a distância entre eles, sempre sólida. Não vai o meio-campo pressionar, a defesa fica lá atrás e eles jogam ali no meio-campo como querem. Entendes?
Entendo.
Equipa muito compacta a subir e a descer. Toda a gente percebe isto. Toda a gente. Agora, há uns que conseguem pôr a equipa assim e outros que não conseguem. O que acontece, por exemplo, no Porto? Porto é uma equipa a defender, defende uma equipa pequena.
Mas tu achas
que... muito curta, muito sólida, muito junta. Junta toda a gente. Toda a gente corre, toda a gente participa.
Qual achas que é o setor-chave para isso? O futebol é dos médios?
O futebol é dos médios. Foi sempre. Foi sempre e vai continuar a ser. Se não tiveres bons médios, que não defendam bem que não atacam, e que não ataquem bem, nem defendes nem atacas bem. Nem defendes nem atacas bem. Pode ser uma defesa sólida, fantástica.
Tu não achas que o desaparecimento do número 10 tem muito a ver com essa ideia de que cada vez mais
tens que fazer a âncora atrás?
Não?
Pois, tem muito.
Mais ordem do que criatividade.
Exatamente. Tens. Mas as grandes equipas precisam de um 10, precisam de um pensador.
Onde é que eles estão agora?
Não há.
Pois.
Não há. E agora vamos para outra situação. Ou fazes um bom aproveitamento dos homens da frente, e o Liverpool é o exemplo máximo disso.
Sim, mas falamos mais da nossa realidade.
Da nossa realidade.
Porque falamos de Liverpool, estamos num nível...
Na nossa realidade.
Na nossa realidade do futebol português.
Falamos do nosso campeão.
Nosso campeonato.
Pronto, o nosso campeão nacional. O que é que acontece com o nosso campeão nacional?
E nossas equipas, sim.
Nosso campeão nacional. Defende como uma equipa pequena. Estou no mesmo Porto comprido.
Tipo campo pequeno, não é?
Sempre campo pequeno. Vês grande agressividade. Os jogadores muito próximos aumenta a agressividade. se não tivesse que percorrer grandes espaços para chegar junto, a tua agressividade aumenta.
Sim.
Se tivesse de deslocar 20 ou 30 metros, perdes posicionamento, és mais facilmente driblado, não tens tantas coberturas. Se fores compacto, corres menos, chegas mais rapidamente junto, tens mais coberturas, estás mais coberturas e sentes-te mais confiante. Sentes mais confiante, sentes mais agressivo. Recuperas a bola mais facilmente.
Sim.
O Porto consegue fazer isso. E consegue, corre muito. O Porto corre como uma equipa pequena, que nem sempre vês nas grandes equipas, vês alguns comodismos.
Estás a falar no comportamento quando não tem bola, não é?
Quando não tem bola. Quando não tem bola. O que é que acontece depois? As equipas veem o Futebol Clube Porto descer e sobem.
Exato.
Naturalmente. E depois vem a diferença entre a equipa grande e a equipa pequena, que é a qualidade do jogador. A bola entra no Otávio, entra no Sérgio Oliveira, e fazem passos fantásticos para homens rapidíssimos, têm na frente e com qualidade. E acaba por desequilibrar. Depois de desequilibrar, essas equipas, quando partem à frente no marcador, tu tens duas ideias no banco. Ou me aguento, e agora até é fácil, não tem público na bancada, não há pressão, podes meter tudo lá atrás e ninguém te chateia. Ou fazes isso e tens público e começam, vai-te embora, defensivo, retrancão, não sei o quê, aquelas todas as coisas.
Sim.
E tu, ferido no teu orgulho, queres ir para a frente, queres ir à procura do resultado. Quanto mais te abres, mais sofres. Quando vais jogar com o Benfica ou com o Porto, até nem tens uma ideia muito positiva. A tua ideia primeiro é anular o adversário. Sendo é que eles são fortes aqui, 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 aqui. Depois já não te resta muito tempo, não te resta muita capacidade física, nem muitas condições para ires à frente.
Sim, sim.
Acontece isso.
Tirando esses jogos, tens de ter uma ideia diferente. Ou melhor, tens que adaptar a tua ideia.
Tenho, porque quando jogo com equipas do mesmo nível. Quando jogo com equipas do mesmo nível.
Falando de equipas que tu treinaste como o Moreirense, como o Portimonense na primeira liga, as últimas foram essas.
Sim, sim.
São equipas que tu. Ok, nesses jogos com os grandes tens esse entendimento. Agora, nos outros jogos.
Os outros têm que ganhar.
Já podes colocar mais em prática as tuas ideias do que contrariar as ideias dos outros.
As minhas ideias não são só para as equipas do meu campeonato, são para todas.
Ok, é isso.
Eu tenho sempre a ideia de poder jogar com o Porto e poder pontuar.
Agora, tu vais ter que defender mais contra o...
Agora, se vou defender mais ou defender menos...
Vais ter que defender mais tempo contra o Porto ou contra outra equipa, não é?
Eu, se jogar com uma equipa normal em casa, na frente sou capaz de pôr os meus melhores. Se for jogar ao Porto ou Benfica, na frente sou capaz de pôr os mais rápidos.
Sim.
Tenho um jogador que pensa bem o jogo e que lança bem, mas trabalha pouco. Eu, se calhar, num jogo de equipas equilibradas, sou capaz de o tirar.
Claro.
Para um jogador, para me dar ali consistência, para me dar força, para me dar peso no meio campo. Mas se for jogar contra o Benfica com dois gajos rápidos na frente, se calhar até o ponho, porque ele no lançamento me pode isolar o Zé ou o Tony.
Exato.
Sim. Cada jogo, nós temos eu fui sempre, eu não fui muito mexer na equipa, para jogar com o Porto, com o Benfica ou com o Sport. Mas faço adaptações. E se calhar tu, que não defendias muito, até vais ter que defender.
Tens de defender mais.
Tu que jogavas ali, que só te preocupavas com os centrais, não vais te preocupar com o trinco, deixa os centrais à vontade. Os centrais normalmente não são gajos com grande capacidade de decisão. E se eu tiver um central a vir ali ao meio campo e tentar sair a jogar, sei que se ele perder a bola, eu tenho os dois laterais avançados da equipa adversária que jogam, nessas equipas grandes jogam sempre muito adiantados. E só tenho lá um central. Eventualmente um trinco pode ficar na cobertura. Posso ter ali uma chance de não contra-ataque. Quer dizer, eu tenho que pensar nessas situações todas. Agora, se eu pensar só no meu modelo de jogo, na minha ideia do jogo, abstraindo-me do adversário, eu vou ter esse sucesso, de certeza.
Sou num tempo também em que, em vez de jogar, sei lá, ao Covilhã, tu vês o Celso Maciel, não sei o quê, a gente, não é? Estou-me a lembrar de alguns, pá. Eu ia jogar o Penafiel e procurava o Amâncio, sei lá. No... Havia jogadores que, nas equipas pequenas, que a gente ia ver os jogos pela equipa pequena, não é? O Chaves, o Radi, tantas equipas, não é?
Eu percebo a tua ideia, eu percebo.
E cada vez mais, olhas para essas equipas ditas mais pequenas, ou médias pequenas, são equipas fortes, compactas, criam muitos mais problemas agora às grandes equipas do que no passado, mas jogadores, para fazer a diferença, aquele cheirinho que tu sentias...
Eu percebo isso. Mas tem várias razões isto. Mas já o tempo é diferente. O tempo é diferente. O futebol, neste momento, é muito mais coletivo, tem um sentido muito mais coletivo. Depois há muito menos espaço para executares e para brilhares.
Mais coletivo e menos espaço.
Muito menos espaço.
E tempo.
Sim, que são as duas coisas fundamentais. Exato. As duas coisas fundamentais do futebol é o espaço e o tempo.
Achas que a grande diferença é a mudança de velocidade do jogo, se olhares os últimos 40 anos?
É, porque se jogares ao ritmo que jogavas há 40 anos,
com a falta de espaço que tens agora, não consegues fazer moça. Agora tens que pensar muito mais rápido, tens que executar muito mais rápido e tens de deslocar muito mais rápido.
Uhum.
Isso penso que é inquestionável. Eu lembro-me quando jogava, no meio-campo, nós podíamos receber, pôr na coxa, pôr no pé, parar, levantar a cabeça e jogar.
Achas que nesse tempo...
Porque havia espaço.
O jogo era mais dos jogadores e agora é mais dos treinadores?
Não. O jogo continua a ser dos jogadores,
okay,
dos treinadores, mas agora tens que incluir também as equipas. O jogo é mais da equipa.
Um excesso de informação que é passado aos jogadores agora?
O excesso de informação e o excesso de formação. Informação e formação. O jogador já é formado para ter um maior sentido coletivo agora. Antigamente não, tu gostavas do gajo que fazia umas piruetas, do gajo do extremo que pegava na bola, driblava o lateral, ia à linha, cruzava, parecia o avançado e uma grande cabeçada, golo fantástico. Agora, um extremo para receber a bola e para ter espaço para ir à linha, não é muito fácil. Porque agora toda a gente diz, não pode ir para fora. Se vier para dentro, tem logo uma cobertura de um médio que vai lá junto. O espaço reduziu-se. Os criativos têm muito mais dificuldade.
Mas cada vez mais, diz-me também se nas tuas equipas, acabas por cair também na mesma armadilha. Acabam a jogar nos flancos. Os números 10 acabam a jogar nos flancos. O mais criativo joga no flanco. Ou melhor, a partir do flanco, melhor dizendo.
Pô, o problema do 10 a jogar no flanco, o que é que acontece?
Pensa no teu
as equipas que jogam dois avançados.
O teu Nakajima no Portimonense?
Jogava na ala.
Pronto, é isso que eu estou a dizer.
Jogava na ala porque ele é ala. De característica é ala. Nós jogávamos num 4-3-3, 4-1-4-1,
sim,
e onde ele a jogar por dentro me ia perder muitas faculdades ofensivas e tinha enormes dificuldades defensivas. A jogar por dentro era um médio de marcação, tinha que marcar. E tinha que aparecer.
Foi na Cajima porque era...
Sim. Tinha dificuldade. Altura, não é? Sim, ele pela lateral era muito perigoso. Criava-me ali imensas situações.
Mas é um jogador que no meio se calhar dava-te problemas defensivos, não é? Não é por ele,
não é jogar no 10.
Características.
Se eu jogar com dois trincos, e algumas vezes joguei, se eu jogar com dois trincos, dois médios de cobertura, ele pode perfeitamente jogar como 10. O que é que acontece? As equipas metem o 10 para as laterais porquê? Metem os 10 para as laterais porque jogam normalmente com dois avançados, jogam com dois médios de cobertura muito fortes defensivamente e depois jogam com dois alas. Se puderem ter um ala imaginativo e um ala rapidíssimo, um ala que vem no apoio e um ala que vai na profundidade, ótimo.
Tu neste Gil que treinaste a época passada, tu tinhas de facto aquilo que eu ainda gosto de chamar os extremos, ou pelo menos jogadores nas
eu
faixas.
Eu gosto muito de jogar com extremos.
É que cada vez mais os laterais estão a matar os extremos. Tinhas na tua equipa, tinhas laterais que eram primeiras defesas e tinhas extremos. O teu 4-3-3 seria talvez o mais puro, no sentido...
O meu era o tradicional. Os meus laterais nunca saem na marcação. Esperam sempre.
Às vezes,
e tenho sentido isso, alguns laterais, quando começam a trabalhar comigo, têm dificuldade.
Por esse entendimento de quererem subir e tu queres que eles fiquem...
O extremo da equipa adversária vai dentro.
Exato.
E normalmente os laterais são oitados a acompanhar. Eu entendo, eu pessoalmente entendo, que o meu lateral não deve sair. O meu lateral acompanhar o extremo, se o lateral do outro lado for rápido ou se o meu extremo estiver distraído, vai entrar ali num buraco tremendo. Esse buraco tremendo, o que é que me vai obrigar? Vai-me obrigar a deslocar o central para a lateral. Deslocando o central para a lateral, tenho um lateral fora de posição e tenho um central fora de posição.
Sim.
Na zona nevrálgica, tenho um central e um lateral do lado oposto, que é muito curto. Às vezes o trinco não tem tempo de vir ali fechar.
Pois, queria-te perguntar isso. Em relação com o jogo interior.
Pronto. Sim. Fica muito curto. Se a equipa for forte, jogo interior, jogo exterior...
Abre ali um espaço.
Abre um espaço enorme. As minhas equipas nunca o lateral sai. O lateral fica lá. Eles recebem a bola, o extremo vai lá receber a bola, mas fica com quatro defesas para passar. Muito mais difícil que se o meu lateral for lá, o meu central deslocar, fica ali um espaço muito grande. Quer na lateral ficar uma situação de um contra um. Na lateral, se o lateral do adversário for forte, pode passar. Sim. E fica situações na zona frontal de um contra um ou dois contra dois.
Uhum. A superioridade pode ser numérica.
Perco no espaço, com muita facilidade, e acontece muitas vezes.
Vê-se muitas vezes
os laterais a saltar.
Sim, sim.
E eu entendo, de uma forma de ver o futebol, que se o meu lateral não se deslocar, primeiro, tendo lá um homem, dificilmente vão meter lá a bola, num passo de 20 ou 30 metros. Se tiver o espaço, eles metem porque sabem que vai cair lá, ou o médio ou um lateral. Se tiver lá alguém, eles dificilmente olham lá, mas vão à procura de uma outra situação.
Fechado, não é?
Bem, o espaço fechado, vão à procura de uma outra situação.
Uhum.
Segundo, se meterem lá, eu tenho lá quatro homens.
Exatamente.
Tenho o lateral, tenho os centrais nas posições devidas e tenho o lateral do lado esquerdo. E ainda tenho outra coisa. Como estou bem posicionado, desacelero o jogo do adversário. Nessa desaceleração permite-me que o meu trinco entre na zona central e permite que o lateral esteja um central logo na cobertura. Estás a perceber? Para um lado ou para o outro.
Tem sempre a equipa completa.
Tenho sempre a equipa compacta.
Toda a largura.
Exatamente, tenho sempre a equipa compacta. Pronto. Quer dizer, é um pormenorzinho.
Não, é um pormenor,
que eu entendo que é um pormenor muito importante.
É um por maior.
E é engraçado que de início, quando vêm laterais novos, têm muita dificuldade nisso.
Que venha com o chip já.
Vem com o chip de ir atrás do lateral, não deixar receber.
Exatamente.
Não deixar receber. A saída do extremo para o espaço interior é única e exclusivamente para criar espaço.
Sim.
Às vezes nem é para receber ele, é para arrastar o lateral para depois.
Sim, e eu tento perguntar.
Esta situação dos três centrais, com os laterais muito abertos, com o jogo interior, é uma situação terrível se tu deixares que a bola entre nos homens que jogam atrás do meio campo. Eles têm um ponta de lança para fixar os dois centrais.
Sim.
Depois metem os homens no interior. Se os teus laterais forem, os centrais ou o homem do meio campo, jogam ali com dois, um homem do meio campo tem sempre espaço para jogar.
Se estás a falar se os laterais forem atraídos para dentro.
Se os laterais forem atraídos para dentro. Sim. Se os laterais forem atraídos para dentro, o espaço nos laterais adversários é fantástico.
Exatamente. Força obriga os centrais adversários a alargar e vai haver muito espaço.
Mas se tu fechares bem a linha de meio campo, a tua linha de meio campo, se bascular bem, não deixar que a bola entre nesses homens que entram ali, se mantiveres a tua defesa de 4 bem compacta, o teu lateral espera pelo outro lateral que vai fazer 50, 60 ou 70 metros. O teu lateral está posicionado sem desgaste.
Sim.
Vais provocar graves problemas à equipa adversária.
Sim,
estas estruturas, quando é novidade, surpreendem.
Claro.
O Rubén Amorim chegou a Braga, pôs isto e surpreendeu enormemente.
Sim, sim.
Mas depois vem a tal estratégia que vai complicar a situação. Tu se esperares lateral com lateral, o teu lateral não se desloca. O outro tem que fazer para aí 70, 80 metros até encontrar o teu lateral. Mas se fizer isso muitas vezes também desgasta.
Sim, sem dúvida. Sim.
Por onde é que saem? Pelo meio campo. O meio campo gira. Eu, por exemplo, no Gil fazia quando jogava assim com essas equipas. O meu ponta de lança só se preocupa com o central do meio. E tenta complicar que a bola gire do central para o outro central, para rodar para o outro lado. Tem que obrigar a fazer um passo de 30 ou 40 metros. Quando faz o passo de 30 ou 40 metros, o teu meio campo e a tua defesa posiciona-se perfeitamente.
Tem tempo para isso.
Tem tempo para bascular.
Sim.
Se dás a bola no central, o central vem por ali fora, tu não tens tempo para bascular.
Sim.
Pronto, são aqueles pequenos pormenores estratégicos. E que o treinador português é bom nisso.
Sim, sim.
E que nos permite criar alguma oposição às equipas grandes.
Uma vez temos essa conversa, tu achas que o treinador português é mais um treinador de estratégia do que de ideia?
Nós temos treinadores de ideias. Temos treinadores de ideias.
Sim, sim, mas
agora, temos treinadores de ideias.
Se somos mais fortes nessa ideia de preparar estrategicamente os jogos, não é? Se calhar que
nós somos
assim,
capazes,
assim
nós somos capazes
sempre,
de perceber o jogo do adversário.
Isso, eu acho que
e perceber forma de os maniatar.
Pois.
Depois, se tivermos qualidade suficiente para inverter a situação para os aspectos ofensivos, podemos fazer equipas perigosas. Isso é o que aconteceu muitas vezes durante muitos anos em jogos internacionais das nossas equipas. A nossa seleção funciona muito assim.
Desde sempre. Eu penso mesmo
nossa
que
seleção
antes de ganharmos, sempre funcionamos assim.
A nossa seleção funciona sempre assim. Vai anulando os pontos fortes da equipa adversária, depois tem talento.
Claro.
E consegue surpreender. Uma bola no meio campo com a equipa adversária balanceada, entrar nos pés do Bernardo ou nos pés do João Félix ou no Ronaldo,
são equipas perigosíssimas. E já entra a nossa criatividade, isso aí entra o jogador. Não é?
Sim, para além disso, mas se nós não defendermos
sim,
bem,
sim, sim.
Se a nossa seleção, a nossa seleção se for jogar,
há princípios de jogo para chegar a um fim, não é?
Exatamente. Não é? A nossa seleção.
Por isso é que se chamam princípios, não se chamam fins.
Nós agora temos muito
chamam-se
êxito.
Chamam-se princípios de jogo, não fins de jogo.
Nós agora temos êxito porque o Fernando Santos conseguiu enraizar bem essa situação.
Sim, é verdade.
A nossa equipa não é uma equipa espetacular, não?
Não, é verdade, se calhar.
Defendemos
sim,
bem,
sim, sim.
Defendemos bem, organizados, equipa
temos
muito curta.
Do que somos, do que fazemos
exatamente,
bem, que mal,
exatamente.
Temos consciência de tudo.
Agora, também sabemos, e a equipa adversária começa a perceber, sim, se formos para cima deles, vamos deixar espaço nas costas, e depois vem para aí fora os Bernardos, os Ronaldos, os João Félix, os
e matam-nos, não mais jogar.
E matam-nos.
Não me entra na cabeça dizer que o futebol está a ficar cada vez demasiado físico, e que o futuro do futebol será físico. Claro que o físico sempre foi importante, não é? Isso não há dúvida. Não é? Isso não,
se não tiveres condição, não podes jogar nada. Não podes jogar nada.
Mas estou olhando para a evolução do futebol. O que é que achas que vai marcar a tendência nos próximos 20 anos que seja, não é? Se nós pensarmos o que é o futebol hoje no ano 2020 e pensarmos o que era o futebol nos anos 90, passaram já 30 anos, é rápido, não é? Se nós imaginarmos daqui a 20 anos, qual é que irá marcar a tendência do futebol? Porque acho que aumentar a velocidade é impossível, digo eu.
Sim, sim.
Não sei.
Sim, sim, sim.
Será por onde? Melhorar a capacidade técnica dos jogadores? Será esse aspecto que será mais fundamental? Taticamente, eu acho que também já chegamos a um ponto em que as equipas são bem preparadas, quer a equipa pequena, quer a equipa grande. Quer dizer, eu vejo voltar às raízes, a técnica dos jogadores.
O futebol é tão imprevisível.
Tu podes-me dizer, muitas vezes fala-se na formação. Eu acho que um jogador forma-se até acabar de jogar. Até que um jogador pode ser para aprender. E eu acho cada vez mais que agora, onde eu vejo muitos jogos e eu olho o que é que falta. Eu vejo as equipas bem taticamente, eu vejo as equipas bem fisicamente, onde é que vejo as equipas mais fracas? Do ponto de vista técnico, tecnicamente. E eu acho que a evolução do futebol tem que passar, na minha opinião, e dir-me-ás a tua, pela evolução técnica dos jogadores, não só na base, mas também na evolução como o futebol sénior. O que é que te parece?
Olha, a minha ideia, o futebol é muito imprevisível, não é?
Claro que sim.
O futebol é muito imprevisível, porque assim aparecem sempre coisas novas no futebol.
Mas tu não achas que a técnica nesta altura é aquilo que está a ser
mais... A técnica é fundamental sempre.
Mas está a ser mais desprezado.
Vamos lá ver uma coisa. A técnica treina-se.
Pois é, é evidente
que não podemos fazer de uns tamancos uns sapatos de verniz.
Sim,
não podemos fazer mais que não tem qualidade fazer um jogador tecnicamente evoluído.
Agora,
dentro dos jogadores com capacidade para ser jogador mesmo, eu penso que na formação estamos a dar um ênfase exagerado à tática.
À formatação, mais do que à formação.
À formatação, à tática e ao físico. Nós temos a ideia do jogador forte, rápido, grande.
Mas isso não achas que isso também se nota numa equipa sénior com jogadores de 27 anos?
É igual. Mas se nós na formação deixarmos os jogadores exteriorizar todas as suas capacidades, evoluem tecnicamente. O evoluir tecnicamente não é andar ali a fazer passinhos e jogar. Jogar de uma forma livre. Dá liberdade aos jogadores para exteriorizar todas as suas capacidades técnicas, as que já são descobertas, as que ainda vai descobrir.
Mas tu achas que uma equipa, está bem, mas uma equipa profissional com jogadores de 26, 27 anos, como tu treinas,
sim,
tem essa liberdade técnica? E esses jogadores têm essa capacidade?
E têm
essa capacidade técnica?
Não, porque se vierem formatados de baixo, nós temos jogadores, apanhamos jogadores no futebol profissional que só sabem aquilo que lhes ensinaram na formação.
Tu achas que o problema da técnica dos jogadores de futebol sénior com 27 anos está na base?
Está na base, claro que está. Não é aos 26 e aos 27 anos que vai melhorar tecnicamente.
Sim.
Tem que melhorar dos 7 aos 18. Tem muitos anos para melhorar. E melhora como? Jogando.
Mas achas, então,
praticando, repetindo.
Aquilo que pode ser daqui a 20 anos, tu vês o futebol como? Em relação ao que está hoje?
Eu penso que tem que haver um retrocesso na formação.
Ok.
Em termos de formatação.
É voltar às bases, como eu disse.
É voltar à base, é voltar ao futebol puro.
Técnico.
Exatamente, futebol puro. Pega lá a bola, joguem, aprimorem, façam dribles, percam bolas, façam passes, finalizem. Muita repetição, muito jogo. Exteriorizem todo o vosso talento. Em vez de estar ali formatado, tens que ir para aqui, tens que ir para acolá, a bola vem daqui, tem que ir para ali, a bola vem daqui, tem que ir para acolá, a bola tem que ser jogada assim, tem que ser jogada assado. Não, deixar liberdade aos jogadores. A partir de uma certa altura, então vamos aculturá-los, digamos, nos aspectos táticos e nos aspectos técnicos mais importantes para o jogo.
Sim.
Já tem a base toda. Muito mais fácil fazer. E depois chegam aos sénios e desenvolvem.
Em resumo, saber ser um bom treinador é saber muitos jogadores.
É saber meter-se na pele do jogador, perceber perfeitamente os pontos fracos e os pontos fortes do jogador, potencializar os fortes e minimizar os fracos.
Claro.
Tem que ter um conhecimento profundo do jogador. Não só no aspecto técnico, tático, mesmo afetivo.
Mental.
E social, mental. O mental é fundamental. Tudo um jogador que esteja contigo, vais extrair tudo. De um jogador que esteja contra, por muito talento que ele tenha, dificilmente fazes alguma coisa.
Ok, e depois esperar que a bola entre, não é? Bate no poste
e depois esperar que a bola entre.
Porque se vai para fora depois, isto é um problema. Vítor, obrigado. És grande, espero que continues. Tens muitos anos ainda, pela frente.
Pois está, espero bem que sim.
Nos bancos, seja onde for, e continuas a fazer equipas melhores e jogadores melhores. Um grande abraço e é um prazer ter-te como amigo e como...
Obrigado, meu.
É? Estamos juntos.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos.
As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Dynamic People's Health.
Visite-nos em dynamic.pt.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, a filosofia de Bielsa e o melhor futebol pensado do mundo.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Mais de um treinador, tornou-se uma personagem de culto no mundo do futebol. Marcelo Bielsa é um pensador que expressa em cada reflexão futebolística que faz uma projeção afinal sobre como é estar na vida. A forma como as suas equipas jogam e reagem aos jogos são também outra forma de falar de como é afinal viver, de como é afinal a melhor forma de construir uma forma de jogar. Ele foi criado desde a raiz no berço de Santa Fé, uma região do chamado futebol calerreiro, futebol de rua, dos craques argentinos, e cultivou sempre esta personalidade, uma personalidade forte, mas com um estilo diferente de todos os outros. A sua chegada à Inglaterra para treinar o Leeds provocou, desde logo, um impacto cultural. Tornou-se um case study fascinante, que se estende já há algumas épocas, porque veio desde o Championship, a segunda liga, até agora brilhar no início desta faraónica Premier League. Em todos os momentos, Bielsa permanece o mesmo. Dentro do campo, olhar para ele, em passos intermináveis de um lado para o outro na sua área técnica, junto ao banco, de vez em quando para se sentar na berma do relvado, quase sempre em cima da geladeira que serve de apoio ao massagista nos jogos ou aos jogadores para irem beber qualquer coisa, e no fim, volta para o balneário, em geral com a cabeça, o olhar, melhor dizendo, preso no relvado, pensando, os óculos na ponta do nariz, e depois chega à conferência de imprensa, ou então àquelas entrevistas rápidas, e joga o seu jogo comunicacional. Foi nesse tal recinto de pensamento único que, num dos últimos jogos em que o seu Leeds ganhou por 4-3, mas sofreu muito na parte final, foi com um jogo contra o Fulham, porque estava a ganhar 4-1 e depois permitiu que o adversário crescesse muito e quase empatasse o jogo, que parecia, claro, ganho de forma tranquila. Quando, nessa conferência de imprensa, lhe perguntaram se não devia, então, a ganhar por 4-1, ter recuado um pouco a equipa e fechado-a defensivamente, ele respondeu, de uma forma professoral e na sua voz pausada, o que entendia sobre o que é construir uma vantagem e depois saber manter essa vantagem. Reparem.
Lo que demostrou o partido, que os resultados não se conservam cedendo o balão e defendendo cerca do arco próprio, sino que se conservam tratando de seguir haciendo lo que permitió establecer la diferencia, que es jugar en campo rival y atacar. Es un error pensar que para conservar un resultado hay que hacer lo contrario a lo que se hizo para obtenerlo.
Ou seja, para Bielsa, a forma de se conseguir uma vantagem não pode ser diferente da forma de depois defender essa vantagem. Isso seria uma contradição de estilo, de personalidade, de identidade. E por isso, ele diz mesmo, é um erro pensar que os resultados se conservam, se defendem, fazendo exatamente o contrário daquilo que antes fizemos para os obter. Lapidar, fantástico. Claro que esta frase, admito, esta reflexão, irá provocar reações contrárias até de outros treinadores, de desacordo, porque nela está uma referência sobre como é, afinal, a nível de ideias, a forma inegociável de Bielsa estar no jogo. Ele nunca se atraiçou a si próprio e, aliás, é uma forma de estar na vida. Por isso, ao longo dos tempos, este chamado culto do bielsismo, a tal corrente de pensamento futebolística que na Argentina, eu diria que terminou com um debate já intemporal e que vinha desde os anos 80, entre Menotti e Bilardo, aquilo que, no fundo, colocava de um lado os românticos e do outro lado os pragmáticos, a verdade é que Bielsa acabou com esse discurso, com esse debate, pela forma como fala de futebol. E têm sido muitas as obras em torno desta personagem para tentar explicar como é que Bielsa começa a pensar desta forma, as suas origens e como se torna neste ícone de pensamento futebolístico para tantos que estudamos o jogo. Eu penso que de todas as obras há uma que recomendo que leiam, que se chama Suficientemente Louco. E o título é inspirado numa das obras de Charles Bukowski, mítico poeta, romancista, ensaísta, germano-americano, tudo afinal que ele foi no Desafio à Vida. De facto, é interessante verificar este paralelo entre Bielsa e Bukowski. Bielsa, no fundo, não negocia ideias, mesmo aquelas que, parecendo um pouco com uma moldura quixotesca, muitos desconfiem. Ele próprio diz que um homem com ideias novas é um louco, até que essas suas ideias possam triunfar. E pensa, claro, se um homem é assim, um treinador também deve ser assim. Por isso fala que prefere a transpiração inspirada à inspiração momentânea. Pensa, e diz-lo, sempre de uma forma que está no meio do futebol como está no meio da vida. Uma forma de jogar, uma forma da equipa estar em campo, onde prefere sempre o talento à canela, à ação do esforço, à sobreatuação do sacrifício. E Bielsa, quando fala do jogo e quando fala daquilo que são os ensinamentos que se pode tirar de uma vitória ou de uma derrota, expressa exatamente aquilo que deve ser o entendimento sobre um resultado, sobre uma exibição, sobre a forma de jogar e sobre a forma de sentir o jogo e as ideias que se querem colocar dentro do campo.
Mire, se você não premia um processo que obtuvo menos de lo que conseguiu, se não lo premia, não há muito riesgo. Pero se premia un proceso que lo que consiguió lo hizo de manera inmerecida, sí hay mucho riesgo. ¿Me entiende la diferencia? ¿Qué hace el mundo contemporáneo? No importa, vos tenés Mercedes-Benz, vos estás arriba. Pero mirá que yo, no, yo dije, lo ganó en la lotería, pero en mi barrio también había prostitutas que tenían BMW, ¿me entiende? Y también había levantadores de juego que tenían BMW, ¿me entiende? Yo puse el ejemplo más leve. ¿Por qué? Porque el ejemplo más leve es el más representativo. Las cosas no importan, porque el que ganó la lotería, está bien, no hizo nada malo, ganó la lotería, pero no merece lo que tiene, ¿comprende? Entonces, para mí, el mensaje en un escenario como es el fútbol, de semejante repercusión, debería ser, premiemos lo que se obtiene merecidamente y con recursos lícitos. Defender no es un recurso ilícito. Especular no es un recurso ilícito. Ahora, si usted a través, que otra de las cosas que valora la prensa, no atacó nunca, 100% de efectividad. El otro equipo tuvo la pelota todo el partido, erró 10 goles, ganó el más pragmático. No, esa lógica le permitió ganar ese partido, pero no puede ser una lógica. Quiere decir que entonces hay que hacer que el rival tenga la pelota, que te patee 20 veces al arco, que te regole, que vos no ataques nunca, etcétera, etcétera. El equipo que gana a través de esperar el error contrario, porque una cosa es esperar el error contrario y otra cosa es provocar el error contrario, no está más autorizado al éxito, está menos autorizado, es menos probable que suceda. Por eso yo le digo, mire, no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados. El que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña las flores, ¿me entiendes? Obviamente, yo ya sé que esto es filosofía barata dicha por un argentino que tiene la oportunidad de expresarse, ¿me entiende? Pero yo creo en ese tipo de cosas. Yo creo en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar o al menos no endiosar aquello que no se obtuvo merecidamente.
A chamada ditadura do resultadismo, que tanto domina o futebol atual, ataca, claro, Bielsa, porque, na verdade, ele nunca conseguiu grandes títulos. Mas a verdade é que se sairmos desse lado frio do ganhar ou perder, ninguém consegue debater o jogo, a essência do pensamento sobre o jogo, como é louco Bielsa consegue fazer. Ele próprio diz que a verdade é que muitas vezes deixa os clubes em conflito após algum tempo, porque a razão já nem está em questões desportivas, mas sim em lições de vida. Ele diz mesmo que quando os sentimentos se deterioram ou se transformam, não existe milagre algum que os possa restaurar na sua qualidade inicial. Isso, claro, reflete-se muito na forma dele pensar o jogo e de refletir sobre tudo aquilo que deve sair da essência de jogar e de ver uma equipa em campo. São muitos os jogadores com que Bielsa acumula histórias e muitas vezes eles resultam de devoções particulares que tem por esses jogadores, mesmo quando entra em conflito verdadeiro ou aparente com eles. Um dos casos é com Ariel Ortega, um jogador fantástico, um fantasista, mas também um pouco indomável. Foi treinado por Bielsa naquela seleção da Argentina que esteve no Mundial 2002, maldito Mundial 2002, onde foi logo eliminada na primeira fase, depois de lá ter chegado, elogiada por todos pelo belo futebol que praticava. Ele falava de Ortega, e lembrei-me também dessa questão do Ortega, porque conta-se exatamente nesse livro suficientemente louco que uma vez num treino em que Ortega estava a fazer uns exercícios com bola, Bielsa, que era o treinador, estava ao longe e estava parado só a olhar para ele. E esteve assim durante muito tempo, até que alguém se aproximou dele e lhe perguntou exatamente o que é que se passava, no que é que estava a pensar. E Bielsa respondeu que estava a pensar em como fazer entender a Ortega em 5 minutos um conceito futebolístico que demora mais de 5 horas a explicar. Por isso aquela questão que referi há pouco, que uma equipa é no fundo o respeito por 5 ideias básicas. Não se pode pedir mais. Cuidado com o excesso de informação que passam aos jogadores. E por isso Bielsa entende o jogo e olha para o jogo de uma forma simples, que pode ao princípio parecer complexa, mas que explica exatamente a forma como o jogador deve estar em campo.
O treinador que faz? Convence. Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos, mira, el entrenador se dedica a convencer. Fabio dijo, y yo lo, esas cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo y cuando alguien la separa, la cicatriz, vos decís, ah, mirá esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocás. Eso es una verdad, es un peso, vos llegás a un lugar y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Y él, entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico, ¿cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específico y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica. Lo último que yo aspiraba era generar esto, porque No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que te hace importante cuando ganás es lo mismo que te hace inútil cuando perdés? Y esa lucha, ¿cómo hacemos para ganarle la lucha a Neymar? ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Porque usted, disculpe y ahora termino. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo.
É de facto fantástico ouvir Bielsa a falar em conferências de imprensa, em colóquios de futebol, em flashes e interviews que mais parecem momentos de filosofia, e seria interminável também estar aqui a falar sobre aquilo que é uma personagem de futebol pelo qual tenho uma devoção fantástica e que penso mesmo que eu não conseguiria pensar de futebol da mesma forma que penso. Não quero dizer que seja certa ou errada, mas pelo menos com a mesma reflexão que consigo fazer, se não existisse Bielsa, se não lesse os pensamentos de Bielsa, se não ouvisse Bielsa tantas vezes. Não ganhou, pouco me importa. Conseguiu algo muito mais importante. Conseguiu transmitir ideias, passar identidade e, sobretudo, cativar, seduzir por aquilo que expressa em termos de homem e em termos de treinador. Deixa-me recordar só uma última história. Podia falar de muitos jogadores, de craques, que Bielsa treinou, mas recordei-me de um, que até foi um pouco banal, mas que esteve no Valer Sarsfield quando Bielsa treinou essa equipa, uma grande equipa que tinha sido campeão do mundo com Carlos Bianchi. E Bielsa, quando chegou, estava na palestra do balneário e, quando falou aos jogadores, disse: "Muchachos, sabem aquilo que mais me impressionou neste momento, nesta equipa e neste clube até agora?" Todos olharam, claro, à espera de qualquer coisa de muito relevante, porque era a primeira palestra do balneário. Bielsa olhou para todos e disse: "O seu carro, Hossein, viu lá fora, é bárbaro." Todos se riram, claro, porque mais do que falar da estrutura do clube, da qualidade dos jogadores, que tinham sido campeões do mundo jogando pelo Valencia Sarsfield, ele falou do carro de um jogador. E com isso queria transmitir valores, princípios, ideias, forma de estar, caráter para aquela equipa, para aqueles jogadores. Todos se riram. Aquele avançado, aliás, até era um bom jogador, furava bem entre os defesas, mas nunca chegou muito longe. A partir desse dia, no entanto, ele jogou como nunca. Foi até convocado para a seleção da Argentina, mas, ironia do destino, nunca chegou a jogar nem um minuto. Bielsa, de facto, é notável. E num treino em que sempre conseguiu transmitir ideias, consegue explicar que num tempo em que os treinadores rejeitam a autocrítica, cultivando apenas respostas quase egocêntricas, tudo isto que é Bielsa, quando fala, silencia todos aqueles que o ouvem. Grande.
É difícil aceptar a injustiça, muchacho. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que no, nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así las 9 fechas que faltan, van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Dinamic.
Beatles have.
Visite-nos em dinamic.pt.
Whitecom Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol, sentindo o jogo, sentindo os sonhos, sentindo as conversas, os debates, os gols no último minuto e os pensamentos mágicos, fascinantes, sedutores e sábios de Marcelo Bielsa, aquele que no fundo me faz pensar mais de futebol e refletir ao mesmo tempo sobre a vida. Por isso este episódio fica especial por ter Bielsa como protagonista. Na próxima viagem voltarei a falar sobre futebol, sobre jogadores que me fascinam e também olhar para as minhas memórias de um craque que passou pelos relevados portugueses, que agora está um pouco distante, numa vida diferente, mas que marcou pelos golos que fazia. Tentem adivinhar quem será. Um olhar também para o futebol internacional e um olhar também para aquilo que é o arranque da Liga dos Campeões em 2021.
Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.